E pronto, estamos aqui para a edição de 7 de novembro do Momento de Inspiração, em mais um sábado, este sábado já de quase final de ano, 2020, que não deixa muitas saudades, mas enfim. E Maria do Céu, muito boa tarde. Vamos falar hoje dos 12 melhores livros sobre desenvolvimento pessoal neste ano de 2020. É o tema que escolhemos para a edição deste sábado.
Olá, olá ouvintes, boa tarde. Desculpem, nós estávamos aqui a pensar numa música dos Stranglers, que se chama La Folie.
Sim, exatamente.
Que nós já colocamos e tem piada porque é Bonsoir.
Uhum. Mas não foi a música de hoje.
Não é a música
de hoje. Hoje tivemos com memória.
É, tivemos com memória, mas isto tem a ver com a memória que nós temos de há muito tempo atrás, em que se ouvia os Stranglers de uma forma mais... quase todos os dias, não é? Uhum. E La Folie realmente era uma música que eu há muitos anos ouvia muito. Mas isto foi só um parênteses. Olá, ouvintes, espero que estejam bem. Boa tarde, bonsoir.
Hoje vamos falar de livros.
O que quiserem. E hoje, no seguimento do desenvolvimento pessoal, vamos apontar alguns livros que podem ser interessantes. E eu sugiro que, pronto, quando nós falamos de livros, há pessoas que não gostam de ler. Não vejam um livro como um processo difícil do princípio ao fim. Peguem um livro e abram um livro e vejam se aquela página vos diz alguma coisa e passem à frente. Quando nós não temos o hábito de ler e quando nós sugerimos alguns livros, as pessoas reagem um bocadinho mal. Nós só vamos apontar, se vocês gostarem ou se vos interessarem por algum, são todos em português, estão todos aí à venda, estão todos online e por isso são fáceis até de pedir emprestados, porque eu acho que os nossos amigos, de uma forma ou de outra, vão tendo. Nós não podíamos começar a falar de livros sem falar no Eckhart Tolle, que é um guru, que é para a ópera um senhor de referência, como têm surgido muitos outros. E O Poder do Agora é realmente um livro que nós deveríamos ler. É um livro que pode não ser muito fácil em termos de abordagem, e daí eu dizer que abra uma página e tente ler, porque a mensagem do Eckhart Tolle é muito simples. Se você quer ser verdadeiramente feliz, você precisa de começar a viver o momento de cada vez, um passo de cada vez, e portanto pare, pense no seu agora.
É interessante o que vem na capa do livro, que diz lá, um guia para a iluminação espiritual, não é?
Exato, mas isto também pode ser para aquelas pessoas que não estão minimamente interessadas para essas coisas. Pronto, pode ser até uma forma de não ler, mas
é um livro com muita informação na capa.
Com muita informação na capa, eu acho que toda a informação que está lá é muito importante, pelo menos é um livro de uma referência para mim, é um livro e a continuação do Eckhart Tolle. Acho que o Eckhart Tolle realmente tem uma forma de viver e uma forma de nos ensinar a ultrapassar os nossos obstáculos e os desafios do dia-a-dia que realmente pode ser importante. Para mim, O Poder do Agora e todos os livros do Eckhart Tolle são tipo manuais, por isso façam aquilo que eu sugiro, peguem um livro, abram um livro e vejam se aquilo vos desperta ou não. Outro livro que é um livro acho que é um livro importante e é um livro de referência é Quem Mexeu no Meu Queijo. Este é um livro do Dr. Spencer Johnson e quem tem problemas, que eu acho que todos nós temos problemas com as mudanças, muitas vezes drásticas, que a vida traz, quem mexeu no livro realmente é também um guia, é um manual que nos ajuda a encarar.
E fez muito sucesso quando foi lançado.
E fez muito sucesso, eu acho que toda a gente tem...
Pelo título que era chamativo.
Exato.
E despertava curiosidade.
É verdade. E portanto, isto é uma parábola sobre dois ratinhos e dois doentes, e é uma...
Daí o queijo,
dois ratinhos. E tanto é, acima de tudo, uma história de motivação para que as pessoas... saibam encarar os desafios, saibam encarar os reveses ao longo da vida, sempre de uma forma muito racionalmente positiva, porque nós muitas vezes falamos no poder do agora, falámos Quem Mexeu no Meu Queijo, ou O Monge que Vendeu o Seu Ferrari, que é outro livro, de uma forma muito, muito superficial. E não é, são guias, são realmente, há muitos livros que nós vamos referir, que são livros baseados em processos de vida, são livros que já foram até, são resultados até de experiências, e por isso não vejam que isto aqui foi um maluco qualquer, ou uma pessoa que esteve isolada do mundo e que escreveu o livro. Nenhuma destas pessoas vive isolada do mundo. Este, por exemplo, este senhor, o Spencer Johnson, é um senhor super bem na vida, se nós podemos dizer assim. Portanto, não vejam que estes livros é só para alguns ou então para pessoas que querem percorrer um caminho de uma espiritualidade, de uma religião, qualquer coisa. Não tem nada a ver com isso, tem a ver só como nós, são guias, são manuais que nos ajudam a viver a nossa vida. Depois há um livro que para mim fez toda a diferença e foi super... foi super falado, que é o Segredo da Ronda.
Também fez muito sucesso.
Sim,
foi
porque
lançado.
Há documentários. Para mim, o Segredo está muito, muito relacionado com o poder da atração. Há muitos autores que ajudam, que complementam este livro. E eu acho que o Segredo apresenta a ideia da existência e a revelação de um segredo que chegou a ser compartilhado por nomes desde a filosofia, a ciência, a literatura e de tudo aquilo que existe. Ou seja, não pensem que o segredo desta senhora, que é um segredo de alguém que encontrou a fórmula de se viver. O segredo é um percurso histórico que ela faz para afirmar que ser positivo e ter pensamento positivo é chave para a felicidade, para a saúde e para a abundância de dinheiro. Mas isso nós primeiro temos que perceber, isto tem muito a ver com o Dom Miguel Ruiz, que diz que nós temos que ter impecabilidade na nossa vida. E impecabilidade significa que nós devemos, aquilo que nós queremos deve ser igual ao nosso esforço diário para conseguir esse objetivo. E aí nós temos que perceber que há uma dicotomia, que há um abismo entre aquilo que nós desejamos e aquilo que nós fazemos para o conseguir. Por isso isto é só uma questão que vocês deviam de ponderar.
E atenção, e quando fala da abundância de dinheiro, isso não tem nada a ver com materialismo.
Não.
Às vezes posso gerar confusão nas pessoas.
Sim.
Que estejamos a puxar para esse campo, mas não é bem isso.
Não. E também temos que ver essa relação com o dinheiro e com a abundância, com aquilo que está à nossa volta, de uma forma muito mais grata por aquilo que temos. Porque quando nós agradecemos profundamente, tem a ver com Dom Miguel Ruiz, tem a ver quando nós estamos contentes com aquilo que temos, mas quando nós achamos que merecemos muito mais, mas aquilo que temos já é fantástico, agora nós abrimos espaço para que as coisas aconteçam. Mas nós não podemos estar à espera que as coisas caiam do céu. Nós temos que fazer a nossa parte. E impecabilidade Da nossa palavra e do nosso pensamento é realmente fundamental para a lei da atração, que toda a gente fala muito, mas é uma coisa muito complicada e muito difícil, porque você não é só dizer que tem espírito positivo e que é uma pessoa positiva e que acorda super bem disposta de manhã. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a verdade, tem a ver com o que é você consigo mesmo, o que é você sem as histórias, sem aquilo que quer mostrar.
E vai daí, muito para além da aparência.
Vai, sobretudo, para além da aparência. Depois há o teu livro que é muito importante, e nós já estamos a falar de livros que vão para todos os setores da nossa vida, como fazer amigos e influenciar pessoas.
Influenciar positivamente,
de Dale Carnegie. É fundamental em termos desde a profissão, desde a tudo o que é da nossa vida, e com base nas suas experiências pessoais, Dale conseguiu montar um manual que ilustra as principais dificuldades das pessoas para comunicar.
Sim, esse é um dos grandes problemas, a comunicação.
Para comunicar.
Eu julgo que isso, e aliás é muito falado em diversos cursos, nomeadamente discurso de política, é muito, muito difícil a forma como as pessoas se comunicam.
Exato.
E os políticos, por exemplo, têm muito essa dificuldade, e às vezes a tal mensagem não é passada como deve ser. E este livro pode dar essa ajuda.
E assim, queridos ouvintes...
Não uma ajuda direta, mas uma ajuda...
O Fernando é um homem da rádio e eu não sou...
Já é?
Já começa a ter já algum...
Anda cá há 7 anos.
Já ando aqui há 7 anos e por isso já me considero da rádio. Obrigada a todos por me continuarem a deixar estar aqui. Mas eu tenho problemas de comunicação.
Ah, mas já nos conseguiu aqui influenciar positivamente muitas vezes, a mim e aos ouvintes, e às pessoas que, e outros que ouvem, o pessoal aqui da rádio que ouve também o programa.
Mas independentemente, e eu fico contente por ouvir isso, mas independentemente disso, nós quando temos assuntos complicados, nós não sabemos comunicar. E esta é uma falha minha também, queridos ouvintes. Eu quando tenho um problema chato, quando alguma coisa me atormenta, eu fico agressiva, eu não comunico.
Muitas vezes não sabemos como é que devemos comunicar.
Exato, e eu penso que nem estou agressiva, eu até penso que estou a fazer a melhor coisa, até que nem estou antipática, mas na verdade estou. E saber comunicar, queridos ouvintes, e eu acho que este livro é um manual para toda a gente. É importante saber comunicar com os nossos filhos, com as pessoas à nossa volta, com tudo. Porquê? Porque nós muitas vezes não sabemos como estamos a fazer. E às vezes nós até não percebemos a injustiça do que vem de fora para nós, porque nós achamos que estamos no bom caminho. Sim. E não estamos muitas vezes. Por isso, queridos ouvintes, fundamental. Vamos falar de outro livro que nós já fizemos aqui programas sobre isto, como a arte japonesa de colocar ordem na sua casa e na sua vida, da Marie Kondo. Nós já fizemos um programa sobre isto.
Esse programa que falamos da arrumação, isso foi muito interessante. Aliás, esse livro também fez muito sucesso. Muito curiosamente, este livro fez sucesso entre os jovens.
Mas não é só, esta senhora tem desde workshops, tem no YouTube, tem podcasts, esta senhora é realmente uma guru em termos de organização, porque é que ela faz? Ela ensina a pôr em prática o desapego dos bens materiais a partir de técnicas super simples, nomeadamente arrumar a casa, ter as coisas organizadas.
Aí é que está a vantagem, é que as técnicas são simples. Não é?
São demasiado simples e começam mesmo em casa, e por isso esta senhora realmente, se vocês tiverem algum problema com saber como arrumar, como ter as coisas despojadas, porque eu acho que nós podemos ter uma casa da forma que nós quisermos, mas realmente ter uma casa arrumada, ter um ambiente arrumado é meio caminho andado para que nós não nos aborreçamos, não sintamos o peso de alguma coisa que nós devemos fazer e não fazemos todos os dias. E todos os dias um bocadinho. E arranjar as coisas...
Faz-nos sentir melhor, mais
leve. Faz-nos sentir melhor.
E conviver melhor dentro do nosso espaço.
Mesmo. E por isso, queridos ouvintes, esta senhora está em todas as formas, assim como os livros anteriores, áudios, documentários, por isso está acessível de uma forma...
Também é uma característica da cultura japonesa, não é? A arrumação e a facilidade de o fazer.
É verdade. Vou falar de um livro e de um senhor que às vezes suscita alguma crítica, mas eu gosto de Augusto Cury. Eu li há muitos e muitos anos um livro que até me foi sugerido por uma irmã salesiana que eu adoro e gostei. O livro que nós vamos sugerir hoje é um livro que tem...
Não é tão conhecido este.
Não. Ansiedade e como enfrentar o mal do século. Todos nós vivemos em ansiedade por alguma razão, por algum motivo.
E agora
motivo.
Mais do que nunca, não é?
E agora com este clima de incerteza. Exatamente. E até de algum medo do que vai acontecer. Exatamente. E como é que nós vamos viver.
Até porque agora nem conseguimos planear a próxima hora e os próximos dias, porque nunca sabemos se vamos poder fazer isto, aquilo, não é?
É verdade. E eu acho que este livro pode nos ajudar a encarar, por exemplo, como controlar os pensamentos, como controlar as sensações, como controlar tudo aquilo que vem do exterior, como controlar todas as emoções negativas que nós temos, fruto do nosso histórico, fruto da nossa vida. E este livro pode melhorar a sua qualidade de vida, a tranquilidade e a paz. Porquê? Porque dá-lhe formas de você fazer. Todos os livros que nós estamos a apresentar...
E apesar de não ser muito conhecido, é um best-seller.
É um best-seller.
Já foi editado em vários países.
Exato. E assim, queridos ouvintes, nós estamos a falar de livros que são tipo manuais. Ou seja, não é para ler um livro do princípio ao fim, se quiser fazer, faça. Mas abra o livro e veja. Porque este Augusto Cury, desculpem, e para mim... Arrepia-me sempre que eu vejo, porque não há nada que eu não leia que não tenha algum aspecto meu que me vai ajudar. E por isso...
Às vezes, ao abrir o livro assim, sem mais nem menos, encontra-se um texto ou uma frase dedicada a nós.
Exato.
E à nossa situação.
Exato.
Às vezes é muito curioso. Não
é? E depois é assim, como é que é possível alguém que eu não conheço ter colocado nas palavras aquilo que eu sinto? É um bocado isso, é o reflexo que eu muitas vezes e a sensação que eu tenho. Por isso, vejam isto como manual. Não poderia também deixar de falar, e nós não vamos falar dos livros todos, eventualmente hoje, mas eles são todos importantes, não podia deixar de falar da Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Este senhor é um senhor, eu acho que todos nós devíamos, de uma forma,
Este também é dos tais muito conhecidos das pessoas, não é?
E até porque, assim, ele através de séries de pesquisas da neurociência do seu trabalho, essencialmente como psiquiatra, ele considera que a inteligência emocional é mais importante que o coeficiente de inteligência e que as pessoas que conseguem desenvolver o seu coeficiente de inteligência emocional são capazes de ser muito mais felizes e ter uma vida muito mais realizada e muito mais plena. Eu lembro-me, e eu sigo muito o Daniel Goleman em tudo aquilo que faz, e ele diz que a coisa que mais o perturba é a nossa indiferença relativamente aos seres humanos que estão à nossa volta.
Uhum.
E a nossa indiferença que supostamente é uma indiferença que nós consideramos fantástico porque o mal dos outros não nos deve afetar. Mas nós, acima de tudo, devemos desenvolver a nossa capacidade de empatia. Uhum. Não vamos sofrer pelos outros, mas vamos fazer com que nós e os outros possamos viver melhor.
Uhum.
E porque às vezes uma palavra, um sorriso, uma ajuda que não nos custa nada pode fazer a diferença nas outras pessoas e em nós, acaba por dar um sentido muito maior e muito mais pleno. Uhum. Inteligência emocional, eu acho que é aquele livro que nós devíamos ter na mesinha de cabeceira e quando nós, porque nós todos nós temos um conjunto de emoções, eu falo por mim, eu tenho um conjunto de emoções negativas extraordinárias, mas aquilo que nós devíamos usar é usar as emoções negativas como um motor de arranque, como uma plataforma para nós as utilizarmos a nosso favor. Porque nós vamos falar disso à frente com o Martin Seligman, que é um livro também de referência.
E aqui este livro mostra, de facto, os diferentes tipos de inteligência, não é?
Exato, e nós devíamos utilizar as emoções a nosso favor e não contra nós.
Quando falamos de inteligência, geralmente levamos só para um campo.
Sim, mas em vez de nos castigarmos, de nos punirmos, de nos bloquearmos porque temos emoções negativas e nos consideramos até maus, ou então aquelas pessoas que se consideram fantásticas, tanto faz, é utilizar toda essa força que nos transcende a nosso favor.
Uhum.
E não permitir que ela nos atrapalhe, porque isso aí é que dá aquela capacidade de resiliência e até de ver a vida sempre de uma forma, não falsamente positiva, mas de uma forma de peito aberto e literalmente de pegar o touro pelos cornos. Desculpem a expressão. Outro livro que eu não podia deixar de fazer referência é um livro extraordinário, é Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Brutal. Este senhor esteve preso num campo de concentração nazi durante a Segunda Guerra Mundial, perdeu toda a sua família e foi alvo, obviamente, de toda a crueldade que se praticava nesses locais. É um médico psiquiatra austríaco, relata as experiências que viveu durante muitos anos e o pesadelo pelo qual passou. Segundo Viktor Frankl, basta termos uma razão para viver, mesmo que pequena, e se nos agarrarmos a ela, somos capazes de coisas inimagináveis. Isto faz-me lembrar o meu amigo, que eu digo sempre que é, que eu agora, do Feynman, que dizia, você só pensa naquilo que é possível. Nós não conseguimos pensar, nem ter um sonho, nem imaginação, se for algo que não exista. Então, se existe, é porque está ao seu alcance.
Exatamente.
E por isso nós temos que ver isto assim. Eu acho que é um livro, fundamental, é um livro fundamental para a vida. Eu acho que é um livro pequenino, é um livro que realmente ler do princípio ao fim. Eu não vou ao ponto, por exemplo, do Anne Frank, em que ela tinha uma citação, e isto arrepia-me, que ela dizia que todos os seres humanos são intrinsecamente bons. Eu acho que todos os seres humanos fazem o melhor que podem e o melhor que conseguem para ter a vida que desejam. Contudo, há situações, há históricos e há, às vezes, contextos que levam as pessoas a atos inimagináveis. E eu acho que nós nunca podemos perder a fé na capacidade dos seres humanos realmente chegarem a um ponto de um conceito e de uma vida de respeito pela nossa raça, pela humanidade.
Exatamente.
Eu acho que... Acreditem, acho que de todos os livros, se vocês me perguntarem qual é o primeiro livro, eu sugeria o Viktor Frankl.
Okay.
Há um livro que é muito sui generis, mas foi um dos primeiros livros que me chegou às mãos, pai, há 30 anos, e que eu não consegui ler. E por isso é assim, você pode curar a sua vida da Louise Hay. É uma senhora que morreu com 90 e tal anos. Foi uma senhora que aos 50 anos, mais ou menos, mais coisa menos coisa, foi-lhe diagnosticado um cancro muito complicado e não sei o quê. Estou a falar isto por alto. E que ela, através da mudança da sua alimentação, através da mudança da forma de vida, ela conseguiu realmente controlar a doença, obviamente com todo o conjunto médico, porque eu acho que nós, que não devemos, quando acreditamos em algo, não nos devemos só focar nesse algo, mas nós devemos utilizar todo o conhecimento científico que nós temos e todo o apoio da medicina que nós conhecemos, porque é na complementariedade que nós conseguimos chegar. Por isso, Você Pode Curar a Sua Vida é um livro que, é para mim, é mais do que um manual, é muito extenso, é muito exaustivo, mas que realmente, quem quiser ter uma abordagem muito mais estratosférica, eu acho que o devia ter realmente à mão. Outro livro de uma senhora que eu acho que é um exemplo é o melhor Momento, aproveitando ao máximo toda a sua vida.
Uma
da
senhora
Jane
conhecida,
Ford.
É uma senhora conhecida.
É uma senhora que é uma brutalidade, é uma senhora desde o cinema.
Já é septuagenária.
É verdade. Vocês não sei se lembram, mas pronto, nós já temos mais idade. Esta senhora começou a fazer vídeos de ginástica em pleno anos 80.
Sim.
Com aqueles maiôs e não sei quem sei que mais, o que não faltam são aulas de aeróbica que esta senhora deu. Portanto, aos 75 anos, a atriz Jane Fonda é um símbolo de beleza internacional, mostra como é possível envelhecer bem, sem passar pelas crises de idade e aceitando as mudanças naturais. A autora dá vários conselhos, como ter uma vida plena, mantendo não apenas a saúde física, mas também toda a vida em pleno, não porque nós estamos a ficar com mais idade, mas aceitando a idade com sabedoria e com capacidade de fazer mais e melhor. Esta senhora é um exemplo.
E há uma frase interessante na capa do livro, aproveitando no máximo toda a sua vida, porque nós desperdiçamos muito tempo da nossa vida.
Exato, e esta senhora...
Isso é uma chamada de atenção muito importante.
É, e eu acho que esta senhora não é assim, porque relativamente a aproveitar a vida e aceitar o envelhecimento, há muitas pessoas que acham que nós devemos aceitar as rugas e que devemos aceitar não sei o que, não sei o que mais.
Sim.
Não é isso. Tudo, nós devemos fazer tudo o que podemos para proteger e para cuidar do nosso invólucro físico, porque sem esta parte física, nós não conseguimos combater as coisas. E se há pessoas que não gostam de rugas, ou se não gostam disto ou daquilo, as pessoas podem...
O problema é que muitas vezes nós fazemos isso, falamos muito da aceitação das rugas e do envelhecimento, mas sem sentirmos isso.
Exato,
fazemos isso autopoliticamente correto.
Exato, porque é giro.
Mas depois
não
nos sentimos bem com isso.
Exato. E eu acho que nós podemos...
Algumas pessoas, não é? Não se sentem bem com isso.
Sim. E eu acho que aquilo que envelhecer bem significa que cada vez mais nós temos que ter controle na nossa vida, desde a alimentação, desde dormir, desde beber água e desde o desporto. Nós, sem isto, não conseguimos ter nenhuma atitude preventiva.
E se tratarmos da nossa aparência, isso é um grande contributo.
Exatamente. Não? E depois, a segunda parte tem a ver com a parte mental, tem a ver com o sentido da vida e tem a ver com aquilo que nós vamos deixando, o rastro, o ambiente que deixamos para quando nós cá não estivermos. Isto faz-me lembrar o meu pai, o meu guru, que é o Ralph Waldo Emerson, que dizia assim: ser feliz é você deixar algo positivo, ou uma imagem, ou uma ideia, de algum momento, em algum instante, que você fez algo por alguém. E que você vai, isso vai ficar para além do tempo. Eu sei que nós estamos a ficar já muito tarde, mas é assim, O Monge e o Executivo, outro livro que eu acho que tem muito a ver com toda a parte empresarial de trabalho e que pode ser usada também na nossa vida pessoal, é uma parábola que serve e que o autor usa para mostrar os princípios essenciais que regem os verdadeiros líderes. É um conceito de liderança que passou a ser amplamente usado pelas grandes empresas e organizações e, por isso, queridos ouvintes, este é um livro que é muito mais direcionado para o ambiente de trabalho e eu acho que também é um best-seller e eu acho que nos ajuda a orientar a nossa vida. É claro que é mais para um setor e mais dirigido para o mundo do trabalho. não podia deixar de falar, e eu acho que nós estamos a 5 minutos, maior vendedor do mundo, Augmentino.
Que é na mesma linha, não é?
É na mesma linha. Uhum. Isto é assim,
aliás,
isto...
o mundo das empresas hoje, e das vendas, e da parte comercial das empresas é muito importante. E estes livros podem ser uma ajuda, mas não pensem que é uma ajuda direta.
Exato. Isto aqui pode soar como um guia clássico para qualquer vendedor.
Exatamente.
Mas ao contrário do que o título sugere, o maior vendedor do mundo ensina muito mais que técnicas de venda, mas sim sobre e como fortalecer...
Uma coisa muito importante, a autoestima.
Um problema que eu tenho, que tenho que trabalhar a minha vida toda, que se chama autoestima e autovalor.
Isso é que nos dá a força para o resto, não é?
Exato! E assim, e tem a ver com uma coisa que é assim, nós não podemos agradar a toda a gente, mas cada vez mais eu acho que nós devemos estar com pessoas afins e que pensam igual, e que nós que devemos espalhar o bem e não o mal. Eu acho que há momentos em que o ser humano que se porta bem e que se porta mal, meu Deus do céu, queridos ouvintes, eu sou do pior que há, e pronto, porque não há aqui melhores nem piores, todos nós somos seres humanos, mas o importante é que realmente nós possamos estar conscientes daquilo que somos e no dia seguinte podermos fazer um bocadinho melhor. Augmentino é um ex-alcoólico e por isso, queridos ouvintes, todo este livro tem a ver como é que ele conseguiu ultrapassar até a sua vontade de se suicidar e como realmente conseguiu construir uma carreira de sucesso para ele e de sucesso para todos aqueles que leem os livros.
E ficamos assim neste dia 7 de novembro, Maria do Céu. Vamos voltar 2 ou 8 dias para mais conversas, se calhar também ainda à volta dos livros.
É verdade, talvez.
Para todos, bom fim de semana.
Obrigada.